Debate Forte, especial Copa do Mundo, em mais uma edição, trazendo opiniões, análises e comentários sobre os acontecimentos, claro, da África do Sul. E a escalação do nosso time tem o Wilson West na apresentação, Michel Farias, Léo Fernandes e Pablo Amado nos comentários, um programa de oferecimento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs FutFU e Futebol Escalação. Galera, hoje, como eu já falei aí, o debate pós-35 só sobre Copa do Mundo. Michel, falei seu destaque inicial lá da África do Sul.
Meu destaque é uma mistura de domingo entre Nigéria e Coreia do Norte. Infelizmente, teve...
Aquela coisa horrível, né, Michel?
Aquela confusão, Nigéria ganhou por 3-1, mas infelizmente, o destaque da partida foi a confusão de muitos torcedores.
Pois é, de ingresso gratuito, acabou tendo uma confusão na entrada. Léo Fernandes, seu destaque inicial da África do Sul.
Tropeço da seleção italiana, atual campeã, perdeu para o México na quarta-feira por 2-1, pela primeira vez o México derrotava a Itália, e o empate com a Suíça em 1-1.
Olha, a Itália é preocupante, né?
A Itália é preocupante, mas lembrando, em 1982 a Itália tropeçou com a Suíça e todo mundo sabe o que aconteceu com a Itália naquele ano.
Pois é, tá. Pablo Amado, seu destaque inicial da África do Sul.
Vou falar sobre as contusões de alguns jogadores, principalmente do Drogba, né, que é o nosso adversário na Copa do Mundo.
Sim.
E do Rooney, da Inglaterra.
Que o Drogba que já operou e deve já voltar contra o Brasil, né?
Uhum.
E o Rooney que não vai jogar a Copa do Mundo. Bom, galera, e vamos começar aí o programa de hoje. Eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, quem são, já considerando esses destaques, jogadores que saíram com contusão, que não foram convocados, que foram cortados, quem vocês apontam como favorito real para ganhar essa Copa do Mundo? Léo Fernandes, vamos começar com você. Quem você aponta as seleções favoritas, Léo Fernandes?
Brasil.
Sim.
Argentina, tem grande chance. Ainda é por cima
que
o México.
Argentina, que o Carlos Bilhardo ofereceu fazer sexo anal com o ator do gol. Claro que ele é campeão, né? Vai ficar fazendo isso.
E o Maradona falou que se a gente não ganhar, vai sair pelado.
É, o Maradona vai sair
pelado. É outro lobo também, é outro lobo.
Tá uma seleção bem promíscua, né? Já ficou gritando o que lá em Super quando eles classificaram contra o Uruguai.
Pois é, o Maradona fez uma comemoração meio estranha, né?
Eu espero que as crianças não escutem isso, né?
Nem vejo, espero que nenhuma criança veja aqui no campeonato.
Não, até que eu não escutem o debate forte, a gente tá falando que já.
Ah, mas a gente só tá falando que tá na imprensa, vai, Leonardo. Seus favoritos.
Vamos lá, Brasil, Argentina, a Alemanha também tem boas chances. A Espanha.
A Espanha é a mais cotada para ser campeã.
Talvez a Inglaterra.
Michel, você concorda ou discorda com a lista do Léo? Quem você acrescenta, quem você tira dessa lista aí?
Concordo, eu acho que esses são os principais favoritos, né? Mais forte para mim é a Espanha, Brasil e Alemanha. A Alemanha, que eu estava falando em off com o Pablo, é uma seleção muito copeira, né? Ninguém fala da Alemanha, sempre fala que a Alemanha não vem muito forte.
A Alemanha nunca chega assim, muito badalada.
Foi, dos 20 anos pra cá, foi a seleção que mais chegou na final. 82, 86, 90...
E 2002,
sendo a última. Então...
E é tricampeão mundial.
Tricampeão mundial. Brasil! Começou com as apresentações, né? Argentina e Espanha com... tenha talvez o melhor plantel, e a Inglaterra por tradição mesmo.
Vocês não acham que a Inglaterra sem Rooney e sem Beckham não perde, e sem Rio Ferdinand, não perde, não é nem pouco não, consideravelmente sua força?
Ah, com certeza, acho que o time da Inglaterra, claro, tem o White Phillips também, um bom,
o Walker também,
o Walker, tem o Brondalhão lá,
Kraus, ele sempre fazendo gols dentro de cabeça,
né? E comemora os gols fazendo break, né?
Pois é.
E também, a Inglaterra, pelo menos, acho que na primeira fase passa, né? O grupo dela aí, os Estados Unidos, Argélia e Eslovênia.
Dificilmente ela não passa. Deve passar em primeiro.
Passar em primeiro, e segundo para os Estados Unidos.
Agora, a Inglaterra pode pegar ou Austrália ou Sérvia. Mas
eu creio mais na Sérvia, Léo.
Pablo Amado, os seus candidatos aí favoritos para o título da Copa do Mundo?
Eu concordo com o Michel e com o Leonardo. Eu posso até pôr a Holanda também, né? Eu não sei se essa Holanda pode surpreender na Copa.
Mas a Holanda está com o time
muito bom. Desde o ano passado. É Holanda, tem sido a Holanda.
E eu gostei desse jogo contra a Hungria, assim, não vi todo, só vi quando já estava já 4-1, né? Depois ela ampliou a vantagem. Se ela jogar o que jogou, pelo menos nessa goleada aí, pode ser.
E a Holanda que fez boa campanha. A Holanda fez boa campanha também.
Para a
Libertadores Europeias, né?
Dos confrontos aí, das chaves.
A Hungria que, em comparação à Hungria de 50, né?
A Hungria
desde 54 que...
Ela até começou ganhando a Holanda.
É, ganhou 1-0, mas depois levou uma virada de 6, mas desde 86 a Hungria não ganhou uma Copa do Mundo.
É, e a Holanda que teve uma baixa no Diogo Robert, mas depois foi confirmado e estará na Copa.
Bom, e a outra pergunta que eu tenho que fazer para vocês é quem vocês apontam como candidato da zebra, seleções não muito badaladas, não muito tradicionais, mas que podem aprontar alguma coisa nessa Copa do Mundo. Michel Farias, eu começo contigo.
Eu aposto na parte do Marquinhos, mesmo sem o Drogba, eu acho que o parte do Marquinhos...
Bom, mesmo sem o Drogba, mas ele vai voltar contra o Brasil, né?
É, mas acho que é o primeiro jogo contra Portugal, que talvez seja um...
Vai ser importante para as duas seleções, então Portugal como quarto Marquinhos.
Seja adversário direto para a segunda vaga, colocando o Brasil como primeiro, seja um desfalque muito preocupante. A parte do Marquinhos, coloco a Grécia, porque... Coloca o Coreia do Sul, se não me engano, foi quarta colocada na última...
Em 2002.
É, mas, ela estava jogando em casa e...
É,
a gente vai falar de arbitragem para os donos de casa, mas tem isso. Mas sim, Michel, para você com a sua lista. Nem o sul-americano?
Eu vi o amistoso do Paraguai e quase no Marfim, não gostei muito do Paraguai, não. Antes desse amistoso, eu estava levando para o Paraguai. Foi uma boa eliminatória.
Se não ocorrer com um acidente com o Cabanes, aí o Paraguai poderia ser uma
candidata. Empatou com a Costa Martins, saiu perdendo com 2-0 e empatou no finalzinho.
Mas o ataque do Paraguai continua sendo bom. Tem o Roque Santa Cruz, tem o Cardoso do Benfica.
É verdade, mas eu não coloco o Paraguai.
Sim.
Eu coloco o...
A Grécia tinha falado.
A Grécia.
Costa Martins.
É, porque campeão da Eurocopa de 2004.
Vindo uma crescente.
Vindo uma crescente, a Coreia do Sul e a Costa Martins.
Sim. Pablo Amado, para você aí, quem são os candidatos à zebra dessa Copa do Mundo?
Poxa, a zebra eu posso colocar ou como a Nova Zelândia.
A Nova Zelândia?
Nova Zelândia?
Bom,
quem passou com a Venezuela?
É uma aposta bem arriscada, essa.
Mas é que
eu
já sabe como é futebol, né?
É,
a
Zelândia
que apanhou
de todo mundo.
É uma surpresa no debate de futebol. Já a zebra já do programa, mas enfim. Tô
assim. Não, mas tirando ela, assim, eu vejo...
Já tirou ela dessa lista?
Tá tirando ela.
Prossiga, Paulo, prossiga.
Ou Austrália ou Gana, no grupo da Alemanha.
É, o Pablo, se ele acertava, vamos
lá, pedindo.
Pablo,
se
a Austrália ou Nova Zelândia se derem bem na Copa, depois você passa o número da Mega Sena.
Pode ser.
Léo Fernandes, Léo Fernandes, por favor, Léo Fernandes, dois candidatos da Zebra.
Olha só, Grécia, no grupo B, daí passagem time Grécia, Grécia campeã da Eurocopa 2004, fez uma boa campanha nas eliminatórias europeias.
Sim.
A Argélia tem boas chances.
A Argélia também é fraca.
A Argélia é quarto lugar na Copa Africana.
A Argélia é fraca.
Venceu um amistoso recentemente. Eu acho que tem boas chances que o grupo Inglaterra, Estados Unidos e Eslovênia. Eslovênia fraca.
Não. Pera aí. Os Estados Unidos foi o vice-campeão da Copa das Confederações e quase ganhou do Brasil.
Mas vale lembrar de uma coisa. Os Estados Unidos são eliminados quase sempre na primeira fase.
Ah, mas não dá pra contar com isso.
E Copa do Mundo não dá.
Agora,
Léo... Desculpe, você falou que a Argélia foi quarto colocado na Copa Africana? Porra, não é uma coisa assim.
A Copa Africana das Nações é brincadeira. Como diria o Neto, é brincadeira.
A gente não pode comparar com a Copa do Mundo.
É.
Vale lembrar que desde 86 a Argélia não deu uma Copa do Mundo.
Agora, se o Pablo acha que Nova Zelândia...
Nova Zelândia foi sacanagem.
Léo, você que gosta do futebol sul-americano, você não pode ter
Chile tá com um ótimo trabalho.
Tem o Suazo, que joga muito
bem. O Suazo, que faz muitos gols.
Tem o Valdívia.
Líbia.
E o Pierro, será que faz alguma coisa nessa Copa?
Pierro, não sei, cara.
O Maldonado vai fazer falta.
Mas Maldonado.
Vai fazer falta, ele não está.
Maldonado não, mas... Suazo vai ser um grande... Vai ser um... Não é de novo
Copa do Mundo. Eu acho que da América do Sul, tirando o Brasil, eu vejo... Assim, tirando o Brasil e a Argentina, eu vejo que o Uruguai ainda pode... Chegar um pouco mais longe. É. Não sei se vai.
Mas o Uruguai veio com repartição. Veio na
classificação repetida. O Uruguai se passar não vai ser considerado zebra.
Cara. É, o Uruguai é tradicional, bicampeão mundial.
Eu acho que o Chile pode ser um possível zebra nessa Copa do Mundo, cara.
Chile, não.
Pelo bom
trabalho. Eu também acho que o Chile.
Pelo bom trabalho do Bielsa também nas eliminatórias.
E o Bielsa já tá um tempinho
atrás de bastante seleção. O Chile vem rendendo muito bem também.
E o grupo ajuda o Chile, né? Tem Honduras que...
Tem Honduras e tem Suíça. A Suíça é um adversário muito duro pro Chile.
O grupo H, Espanha, obviamente, vai ser a primeira.
A briga vai ficar entre Chile e Suíça, mas acho que o Chile pega uma das vagas.
E por falar em grupo, galera, agora eu quero que vocês me digam aí qual grupo vocês acreditam seja o grupo da morte. Começando com o Leonardo, pra você, qual é o grupo da morte dessa Copa do Mundo?
Cara, é o grupo A mesmo.
O grupo A, né? Tem o México, o Uruguai, a França e a África do Sul, que é a dona de casa.
É,
Exatamente.
E desse grupo aí você aposta em quem para primeiro passar? E para segundo lugar?
Cara,
a França que tá com uma seleção envelhecida, né?
É, e a França perdeu pra China no jogo.
Tem Benzema, que é a grande.
Cara, eu aposto em México em primeiro e França em segundo.
Michel, parece pra você qual o grupo da morte?
É o grupo A.
O grupo A. E você tem que fazer a aposta igual a do Léo?
Não, não. Eu acho que a França não entra.
Você acha que a França não se classifica?
Não se classifica.
Olha, eu acho bastante a aposta de arriscada.
Tá muito... A seleção da França tá horrível, tá muito mal. Perdeu pra gente mal. Perdeu pra China. Lembrando que...
E como disse o André, que ele participou aqui, o Benzema não está na França, é um absurdo. Né?
É. Benzema é o principal jogador da França, cara. Lembrando que a seleção...
Não entendi porque o Remão Domenech não convocou ele.
Pois é, sim, Michel, prossiga.
Lembrando que a seleção da França entrou na Copa do Mundo graças a um erro grotesco da arbitragem. O Henrique pegou com a mão lá, jogou a bola do gol na Irlanda. Eu acho que isso
e até porque
indiretamente era influenciar a arbitragem. Eu acho que a França está mal e também os juízes vão ficar um pouco.
E por falar dessa classificação da França com o gol de mão, eu vi no blog do nosso amigo Alexandre Matti que tem uma rede de pizzaria na Irlanda que irá oferecer pizzas de graça a cada gol da França na Copa do Mundo. E vamos torcer para que a França não passe muito gol, né? Pelo menos eles podem até falir que a França se mexeu.
Completando, eu acho que no grupo A entra México e Uruguai. Acho que a África do Sul não será esse saco de pancada como o que todo mundo está dizendo. Vai ser um adversário difícil. Por jogar em casa, pelo Parreira já ter... A África do Sul é Dinamarca, que está na Copa.
Que é uma seleção tradicional.
É, uma seleção tradicional. Acho que a África do Sul não vai se acabar a batida, não.
Sim. Para você, Pablo Amado, para você, assim, qual o grupo da morte primeiro?
Eu não é nisso não, Wilson, mas eu vou ficar com o grupo D, o grupo da Alemanha, porque mesmo a Alemanha sendo uma das favoritas desse grupo, mas eu vejo que eu acho que a Sérvia pode ainda até complicar a vida da Alemanha. Se a Alemanha até vacilar, pode ser até a primeira, não sei, né?
Sim, para você, quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo do grupo D para você?
Para mim, eu boto a Alemanha na teoria como primeiro e a Sérvia como segunda dessa chave.
Sim. É um grupo que eu não apostaria como da morte, né?
É, da morte.
Porque a Austrália, mas ele acha que a Austrália pode ser canhão de zebra, né?
Só se for da morte, dando os jogos. Imagina a Austrália e Sérvia, pô. É, Austrália e Sérvia.
Vai ter um joguinho e Gana também, mas enfim, sim, Michel, o comentário que você queria fazer?
É, a Alemanha, pra mim, é uma das favoritas, não por jogar bonito, né? É um jogo um jogo conhecido, é copeiro.
A Alemanha tem uma coisa muito parecida com a da Itália. Joga um futebol muito feio, mas muito feio,
muito duro,
competente, né?
Mas consegue chegar dentro da final.
Né? É uma espécie de São Paulo que a gente teve aqui no Brasil, nos 300 campeões. Não jogou bonito, mas foi ganhando.
Uma espécie de Imperatriz de Fluminense da Copa do Mundo.
Do Carnaval, pois é. Bom, galera, e chegando aí nosso último assunto da Copa do Mundo, é sobre algumas histórias que nós já tivemos no decorrer das Copas. O Léo pode até falar mais sobre isso, sobre a arbitragem e ajudar os donos da casa, né, Léo Fernandes? Já na história da Copa, nós já tivemos alguns casos. Um exemplo agora a Coreia do Sul em 2002, né?
Aquela polêmica da Coreia, foram duas partidas com evidentemente com a ajuda da arbitragem contra a Itália e contra a Espanha. Contra a Espanha, eles não marcaram a bola que havia saído. Não, a bola não havia saído. Gol do Corinthians. O gol do Corinthians classificaria a Espanha para a Copa do Mundo.
Na prorrogação,
para a segunda fase. Para a Tênis. Eles anularam o gol, alegando que a bola tinha saído. E empurraram o jogo para os pênaltis. E a produção, nós sabemos que a Coreia passou.
A Coreia passou, verdade. Também o.
Sim, Michel.
O Brasil também foi ajudado em 2002. Um jogo contra
a Turquia.
Brasil e Turquia ou foi Brasil e Bélgica?
Foi Brasil e Turquia. O jogo da abertura do grupo do Brasil.
Foi Brasil e Turquia, Brasil e Bélgica, que o juiz anulou o gol claríssimo da Bélgica de cabeça.
Sim.
Claríssimo, não houve nada.
Dilma?
Anulou e depois o Brasil ganhou por 3-1.
Sim, e a pergunta que eu tenho a fazer é se vocês acham que a África do Sul pode ser beneficiada nessa primeira Copa Africana, em continente africano. Qual a opinião de vocês sobre isso?
Olha.
Sim, Michel, o Léo Fernandes, dá o perna.
Olha, pra ajudar a África do Sul, cara.
Vai ter que fazer muita força, né?
Muita força. É, o deles é muito complicado.
E aí, a seleção não é.
A seleção também não é aquela coisa maravilhosa, não.
Mas sempre surge esses comentários, né?
Eu acho que primeiro o África do Sul tem que te ajudar, né?
Não adianta. Ele deveria ajudar, porque no caso da Coreia do Sul, ele pode ter sido ajudado pra caramba em 2002, mas ele foi se
ajudar. Ele foi ajudado pelo Gandhi.
Veloz rápido, né?
Muito rápido, ele foi ajudado pelo Gandhi, holandês, que foi quarto lugar em 98 com a Holanda. Então...
Mas a Coreia do Sul também pegou um grupo difícil naquela Copa, porque pegou Estados Unidos, Portugal e Polônia.
Mas olha só.
E Portugal era um dos favoritos na época.
Na teoria, todo mundo imaginava que era Portugal ou Coreia do Sul, cara. Ninguém imaginava que iam passar Estados Unidos e Coreia.
Estados Unidos e a outra seleção do grupo não é
Polônia.
É, Estados Unidos e Polônia que eu não imaginava.
É.
Pois é, galera. E agora vamos chegar aos nossos destaques finais, mas antes, Michel, poderia indicar a música final de encerramento de hoje?
Como estamos em ritmo de Copa, eu vou de Copacabana Beats, Balança Brasil, que foi muito sucesso na década de 90, 94, 98, embalou aí a seleção brasileira.
E já pode emendar com o seu destaque final de hoje.
Meu destaque final foi a vitória do Brasília ontem no basquete.
Final da NBB, né? Terceiro ano seguido com esses dois times, né?
É, o Flamengo estava vindo de um bicampeonato, ontem merecidamente o Brasília se consagrou campeão no final de 5 jogos.
Um jogo apertado, disputado, né?
Até o final.
E olha que o Brasília no primeiro quarto tinha aberto 13 pontos do Flamengo.
E você recorda quanto foi o placar?
74 a 72.
Pois é, poucos pontos, né?
Dois pontos.
Foi um jogo de basquete, né? 70. Léo Fernandes, seu destaque final de hoje.
É, está acabando o Globo Esperá na África.
Pois é, o nosso especial sobre
especial do Copa do Mundo. O futebol multicédula do Futebol S1 acaba na próxima quinta-feira.
Parceria de grande sucesso que eu e o nosso amigo Léo Fernandes fizemos. Exatamente. Vamos acabar indo com o Grupo H. Isso. Pablo Amado, seu destaque final de hoje.
Ô Wilson, eu estava vendo nesse vídeo vocês falando sobre brasileiro, mas uma coisa que me chamou a atenção no jogo do Guarani com o Grêmio Prudente... Que o goleiro do Prudente, assim, né, tinha até elogiado o juiz, porque o árbitro foi muito bom. Só que nos instantes finais, quando o jogador do Guarani dribla o goleiro, o juiz marca a pênalti, que o jogo até chegar aos 47, ele depois reclamou com a imprensa, dizendo, mas o jogo ia até os 47. Eu fico pensando, futebol não é como basquete, que vai até os 47 certinho, entendeu? O juiz a gente deixa mais alguns segundos, né? Então ele quis deixar aquele lance.
É, aquele acréscimo que ele dá não precisa seguir a risca, né?
Uhum.
Pois é, reclamação fora de moda aí. Bom, galera, o Debate Fortes Especial Copa do Mundo vai chegando ao seu final, mas você pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatefortes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens do nosso parceiro Debate Fortes, Futebol, Música, etc., o FUTFU e Futebol Esperal. Michel, um abraço, Léo, um abraço, Pablo, um abraço, galera, e até a próxima.
Brasil! Brasil!